Estamos de volta, ouvintes, e é com muita alegria que eu mais uma vez cumprimento o economista e apresentador do Faixa Livre, Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, bom dia.
Bom dia, Anderson. É um prazer voltar a conversar com você, com os nossos ouvintes. Aproveito e cumprimento aí o Chiquinho, a Celeste, a Natália. Muita saudade de todo mundo aí.
Paulo, muito obrigado por você novamente estar conosco aqui no programa. Paulo, essa pandemia de Covid-19 apenas aprofundou uma tragédia que estava anunciada no nosso país, que é essa recessão na qual estamos mergulhados. Antes mesmo do novo coronavírus aparecer, as expectativas para a nossa economia no ano de 2020 eram as piores possíveis, e parece que só o governo Bolsonaro não queria ver isso. Nós já conversamos aqui no programa algumas vezes a respeito disso, Paulo, mas eu gostaria que você fizesse um raio-x nessa difícil situação que vivemos no país, intensificada pela atuação irresponsável desses neoliberais que estão no comando do Palácio do Planalto.
É, na verdade, a gente já explorou esse assunto muitas vezes aqui no programa. A nossa situação é muito dramática e não só por conta aí de toda a dificuldade econômica do país a partir de 2015. A rigor, eu sou de opinião que desde o início dos anos 90, nós estamos no, nos encaminhando por uma trajetória extremamente perigosa para o que se pode pensar de um país como o Brasil. O Brasil, a gente sempre lembra isso, dispõe de condições singulares para um processo de desenvolvimento que atenda ao seu povo. E isso, na verdade, apesar de ser algo facilmente identificado por conta ou identificável por conta do nosso território, das nossas riquezas, da capacidade de trabalho da nossa população, que é muito grande, mais de 200 milhões de pessoas, essas oportunidades elas jamais se realizam plenamente. E particularmente nos anos 90 para cá, eu acredito que a gente tenha trilhado um caminho extremamente perigoso, porque fundamentalmente o que está em curso é um processo de desmontagem ou desmanche, como muitos bolsonaristas afirmam, de tudo aquilo que de forma incipiente fora construído ao longo do século XX. Eu destaco principalmente algumas estruturas estatais que seriam fundamentais para a gente pensar um projeto de desenvolvimento próprio para o país. Ocorre que essas estruturas estatais, e principalmente alguns direitos sociais do povo brasileiro, vem sendo paulatinamente desconstruído, vem sendo desconstruído paulatinamente ao longo dessas últimas 3 décadas. E isso representa, na verdade, uma concepção das classes dirigentes, das classes dominantes economicamente no país, a respeito do destino do Brasil. E eu considero isso absolutamente contraditório com os interesses da maioria da população. Nós temos hoje uma economia completamente desnacionalizada, privatizada, com um Estado fragilizado e um sistema financeiro completamente vulnerável às oscilações do mercado internacional. Então, é por isso, por exemplo, que tanto os governos de Fernando Henrique como os de Lula, eles souberam ter um mínimo de estabilidade enquanto a economia internacional estava bem. Na medida em que a economia internacional apresentou dificuldades, essas dificuldades se repercutiram de forma muito intensa aqui dentro do Brasil. E a experiência mais trágica dessas 3 décadas foi, inclusive, sob o ponto de vista das possibilidades que se abriram, mas ao mesmo tempo das frustrações que foram geradas, foram justamente os 13 anos do governo do PT que poderiam ter representado uma mudança de rumo nesse modelo neoliberal que foi inaugurado nos anos 90, mas que, por uma decisão política do PT, de seus dirigentes, de seus aliados, a rigor se procurou aproveitar brechas, eu admito, desse modelo para, inclusive, aumentar investimentos em áreas sociais, em programas que minoraram as dificuldades da população mais pobre, mas que foram incapazes de alterar estruturalmente as deformações que foram inauguradas nos anos 90. Então, o que nós estamos vivendo hoje, frente a uma crise internacional do mundo do capital muito forte, novamente as repercussões muito graves aqui dentro do Brasil. Só que desta feita nós temos à frente do governo uma turma que é totalmente vocacionada justamente para esse processo final do desmanche que foi inaugurado nos anos 90, durante os governos, principalmente do Lula. Tiveram de alguma forma um compasso bem retardado esse processo liberal, mas a partir principalmente do mandato, segundo mandato da Dilma Rousseff, novamente a pretexto da crise econômica, o programa liberal foi aprofundado. Então nós estamos vivendo realmente uma situação extremamente dramática, que os efeitos da pandemia apenas vêm a agravar. Então a nossa situação é de fato muito dramática.
Houve uma leve recuperação da atividade econômica nos últimos meses, Paulo, impulsionada evidentemente por esse auxílio emergencial. Só que o governo federal fez o favor de reduzir pela metade o valor desse programa e deve encerrá-lo no fim do ano. O que é que falta, Paulo? Capacidade no orçamento de se levar à frente o auxílio emergencial ou interesse político desse governo em oferecer condições de renda dignas à nossa população?
O governo, Anderson, a rigor, está amarrado às suas próprias convicções. Eles acreditam que, através de uma maior abertura do chamado mercado, as próprias forças do mercado darão conta de gerar emprego, crescimento econômico, o que, evidentemente, não corresponde à realidade. Um ambiente de maior liberdade aos oligopólios. Apenas porque é disso que se trata, o mercado não é de concorrência perfeita, o mercado é controlado por grandes corporações. Um processo como esse apenas facilitará o jogo da concentração, beneficiando aqueles grupos econômicos melhor capacitados para o jogo competitivo nas regras, do jogo jogado, né? Que são muito desfavoráveis, por exemplo, às empresas que não têm ligação com o mercado internacional, por exemplo, especialmente no acesso ao mercado de crédito. Então, isso dá um poder, por exemplo, para as multinacionais muito grande. Não sem razão, na outra resposta que eu dei, eu citei como uma das maiores anomalias da economia brasileira esse processo crescente de desnacionalização, ou seja, são capitais estrangeiros, empresas estrangeiras cada vez mais com capacidade de ação e de domínio sobre o espaço econômico nacional. Agora, com relação aí ao dilema do governo em manter algum tipo de programa de transferência de renda mais robusto do que o tradicional Bolsa Família, porque é disso que se trata, existem essas dificuldades de natureza orçamentária, dadas as concepções do governo. O governo poderia tranquilamente pensar, por exemplo, em ampliar a sua capacidade arrecadatória junto às classes abastadas que pagam muito pouco, imposto no Brasil, principalmente sobre a renda e sobre a propriedade. Ocorre que houve mudanças, inclusive de natureza constitucional no país, muito graves nesses últimos tempos. Eu destaco especialmente a emenda constitucional que definiu aquela chamada, o chamado teto de gastos. Ou seja, mesmo que a gente tenha uma ampliação da receita, as despesas correntes não podem se expandir num nível superior ao previsto na emenda constitucional. Ou seja, a emenda constitucional só prevê reajustes, correções de acordo com a inflação passada, para o dispêndio dessas despesas correntes. Nesse sentido, é urgente a revisão, não só da emenda constitucional número 95, que impôs o teto de gastos, mas de um conjunto de leis e normas que amarram o orçamento. Mas isso foge completamente à natureza do atual governo. Eles estão procurando, na verdade, resolver esse impasse lá entre eles. Muitas vezes a imprensa, inclusive, apresenta aí uma ala dita desenvolvimentista do governo que estaria se chocando com uma ala mais monetarista. De um lado estaria o ministro Rogério Marinho e de outro lado Paulo Guedes. Eu não acredito nisso. Esses dois grupos, vamos dizer, dentro do governo, comungam dos mesmos dos mesmos princípios. O problema é como que eles vão equacionar essas dificuldades que são colocadas pelas suas próprias concepções, por aquilo que eles dizem acreditar. Eu, já em programa anterior aqui no Faixa Livre, eu destaquei que eu acredito que eles irão procurar essas diferentes frações aí do governo Bolsonaro, irão procurar um caminho de convivência para contemplar aí as preocupações tanto da dita ala ortodoxa, monetarista, como da dita ala desenvolvimentista. Então, as dificuldades do governo têm como origem as suas próprias concepções. Agora, é uma turma vocacionada justamente aí para uma visão de negócios de curto prazo. O que eles querem é vender a preço de banana, patrimônio público e abrir concessões e espaços de ação econômica para as grandes corporações. E é evidente que eles esperam ter vantagem nisso, né? Vantagens políticas e econômicas. Só que eu acho que a contradição desse tipo de propósito dessa gente com o povo brasileiro apenas cresce, né? A situação com que o povo vive, padecendo de falta de renda, padecendo de emprego, de falta de emprego, padecendo de falta de serviços públicos de alta qualidade, é patente. E isso apenas agrava a crise brasileira.
Um dos efeitos desse debacle na nossa economia, Paulo, é o desemprego, que atingiu níveis recordes em setembro, quando 14,1 bilhões de pessoas estavam em busca de trabalho, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. Mais que isso, outras 25 milhões de pessoas disseram na pesquisa que gostariam de estar trabalhando, embora não procurassem por uma ocupação, muito devido a essa pandemia. Ou seja, houve uma redução acentuada da capacidade de consumo da nossa população. Essa enorme massa populacional que está fora do mercado de trabalho formal, Paulo, onera ainda mais os cofres do Estado, já que eles necessitam cada vez mais dos serviços públicos, especialmente saúde e educação. Não seria mais inteligente da parte do governo criar programas de fomento ao emprego, ao invés de precarizar cada vez mais as relações de trabalho no nosso país, Paulo? O problema do desemprego é o custo do trabalho para as empresas?
Não, o custo do trabalho não deveria ser nenhum empecilho para a expansão do emprego. O problema é o contrário, é justamente a baixa capacidade do poder aquisitivo que os trabalhadores têm, que faz com que, sob o ponto de vista microeconômico, então o que é que eu quero dizer? Sob o ponto de vista de um empresário, um pequeno empresário, um médio empresário, eu tenho consciência de que o custo do trabalho pesa na sua folha, pesa no seu faturamento. O problema é que por que que o seu faturamento ele é tão comprimido? Porque justamente falta no mercado em geral capacidade de consumo, poder de demanda que faça suas vendas, por exemplo, se ampliar. Nesse sentido, não há dúvida, nós deveríamos valorizar o trabalho. O problema é que isso se choca com essa lógica microeconômica. Os pequenos, principalmente pequenos e médios empresários, acabam, num sentido de sobrevivência, pressionando para que o custo do trabalho seja reduzido. Só que isso tem um efeito absolutamente deletério para o mercado de trabalho como um todo, para a capacidade, para o poder de demanda da sociedade como um todo. Nesse sentido, somente uma mudança numa política estatal de desenvolvimento poderia oferecer novas perspectivas, tanto para os trabalhadores como para os pequenos empresários. Ou seja, o Estado deveria abrir condições de expansão dos negócios, principalmente através, inclusive, do investimento no investimento, da ampliação do investimento no próprio Estado. Você citou, por exemplo, que a população empobrecida precisaria de serviços públicos, especialmente na área da educação, da saúde, do saneamento, expansivos, de alta qualidade. Isso poderia gerar emprego, poderia reduzir o custo de produção, evidentemente, que nós temos na nossa sociedade, e criar um outro ambiente econômico. Agora, operar uma mudança dessa natureza exige uma mudança política. Na resposta anterior, eu fiz menções às convicções dessa turma dita liberal, que pensa que o mercado por si só dará conta do recado de se gerar emprego, de se produzir maior crescimento econômico. E a nossa experiência econômica, não só do Brasil, como de outros países, de economias liberais, mostram que sem a alavanca do Estado, dificilmente as economias capitalistas, especialmente na periferia, elas têm condições de oferecer condições mínimas de tranquilidade, principalmente de expansão para os seus respectivos mercados de trabalho e produção. Então, a mudança da concepção política que predomina hoje no governo seria fundamental. Agora, nós temos no Brasil, e isso é muito grave, um consenso liberal que tem origem lá nos anos 90. Nós tivemos 13 anos de um governo dito de esquerda que conviveu com esses princípios liberais. Então, nós temos uma pedreira pela frente, que seria desmontar esse conjunto de imposturas que são diuturnamente difundidas para a opinião pública brasileira, para a formação da consciência dos brasileiros, e que é muito perversa, porque essa dita consciência, ela é absolutamente contraditória com os interesses da população brasileira. Ela atende fundamentalmente a interesses de bancos e multinacionais. E é por isso que o fosso entre o que nós temos na nossa realidade e aquilo que a gente pretende por um país minimamente justo é enorme, né? É crescente.
O que é que o governo pode fazer para reverter esse quadro de desemprego e desalento no nosso país, Paulo, e reativar a economia? Que tipo de iniciativa poderia ser implementada pela administração pública?
O Anderson, dentro da ordem constitucional, legal, que nós temos, especialmente na área do orçamento, amarrando o orçamento público, amarrando a gestão da política econômica, eu acho que muito pouca coisa. Então, uma primeira providência seria um conjunto de mudanças constitucionais e infraconstitucionais, não só abolindo a emenda constitucional 95, como operando uma revisão completa de toda a política macroeconômica que nós temos, baseada justamente na dita austeridade fiscal, o que nos remete, por exemplo, à necessidade de mudanças substantivas em torno daquilo que nós conhecemos como a lei de responsabilidade fiscal. Nós precisamos, na verdade, de uma nova ordem macroeconômica que envolva uma nova política econômica, abolindo o chamado tripé baseado nas metas de inflação, nas metas de superávit primário e no chamado câmbio flutuante. Aliás, diga-se de passagem, ainda que com percalços, esse modelo macroeconômico é mantido no país desde os anos 90. É necessário que operemos também uma revisão completa da chamada política de privatizações. O Estado brasileiro tem que recuperar estatais que foram dita, foram, conforme se diz, privatizadas, mas que em torno desse processo de privatização pairam ilegalidades até hoje não dirimidas pelo Poder Judiciário. Seria necessário também uma reforma completa do Estado, sob o ponto de vista administrativo. A herança do Bresser Pereira e de todas essas organizações sociais, concepções estreitas do que vem a ser carreiras estratégicas do Estado, terceirizações generalizadas, tudo isso tem que ser afastado completamente do âmbito administrativo do Estado brasileiro. A gente precisa da configuração de carreiras para todas as áreas onde o Estado tem responsabilidades maiores junto à população, especialmente nas áreas sociais e de fomento a uma nova cultura brasileira. É isso que nós precisamos. A gente precisa de um Estado que esteja à altura dos enormes desafios colocados pela sociedade brasileira para a superação desse quadro vergonhoso de desigualdade, de miséria, de pobreza que nós temos num país absolutamente rico. E, por fim, nós precisamos de uma reforma financeira e bancária que interrompa esse processo de cartelização que dos anos 90 foi inaugurado, inclusive, com o chamado PROER, o Programa de Reestruturação do Sistema Financeiro, bancado com recursos estatais e que tantos prejuízos causa ao mercado bancário em função da sua cartelização. Nós temos aí, facilmente observado, algumas corporações financeiras que dominam e impõem regras e normas extremamente duras para o conjunto da economia brasileira. Então, essas quatro reformas seriam fundamentais, não é? A macroeconômica, a patrimonial, a administrativa do Estado e a financeira bancária. E, evidentemente, isso deveria ser acompanhado por mudanças constitucionais, alterando aí algumas amarras que foram colocadas para o Estado brasileiro. Sem essas mudanças, eu não acredito em medidas de curto prazo, que especialmente na área do emprego e do crescimento econômico, venham a configurar uma situação estruturalmente diferente para o país.
Uma série de economistas em todo o mundo, Paulo, falam da importância de se ampliar o gasto público em um momento de crise como esse. Mas o governo Bolsonaro tenta de todas as formas apertar o cinto. Por que esses ultraliberais não se rendem às evidências de que o Estado é o principal fomentador da economia de um país, Paulo? Por que se venera tanto o investimento privado por aqui, justamente em um momento em que o dinheiro estrangeiro não para de sair do país?
Anderson, por que esse modelo, apesar de ser absolutamente contraditório com os interesses da maioria da população brasileira, ela dá muito dinheiro e poder para alguns segmentos? Você observa que o agronegócio, por exemplo, festeja. Você observa os empresários da Fiesp festejando também. É verdade que eles deixaram de serem industriais nesses últimos 30 anos. Muitas vezes eles operam na área de serviço, da prestação de serviços para empresas multinacionais, mas eles continuam ganhando muito dinheiro. Quem tem que se levantar numa postura crítica e de rebeldia contra esses caminhos é a imensa maioria da população brasileira. Agora, a população brasileira, ela vem sendo deformada por meios de comunicação e por uma propaganda massiva que em nada nos ajuda a entender a nossa realidade. Nesse sentido, as responsabilidades dos chamados partidos de esquerda é muito grande, não é? Porque os partidos de esquerda deveriam ser móveis políticos, ideológicos, de promoção de uma nova consciência. E nós não temos observado isso. De alguma maneira, os partidos de esquerda, eles comungam não somente desse processo econômico que está em curso há 30 anos no país, como investem num processo institucional, político, extremamente limitado. O que nós temos no país em termos de ambiente para uma disputa política é extremamente desfavorável à esquerda. Mas parece que a esquerda encontra-se absolutamente conformada com tudo isso. Agora mesmo parece que a grande preocupação da esquerda é criar condições para a eleição de vereadores e prefeitos, num quadro onde todos nós sabemos que os municípios são praticamente, especialmente os grandes municípios, são praticamente ingovernáveis. E os pequenos municípios dependem fundamentalmente da boa vontade do governo federal e dos governos estaduais. Então é uma situação muito grave, mas aparentemente, sob o ponto de vista político, a esquerda se coloca como porta-voz dos interesses populares, muito conformada, no meu ponto de vista, com toda essa tragédia.
A situação da nossa economia é tão anacrônica, Paulo, que surgiu uma notícia que pareceria inacreditável não fosse o momento que vivemos atualmente. Um jornalista, Lauro Jardim, do jornal Globo, publicou na sua coluna que uma família de São Paulo, que não foi identificada, enviou ao exterior nada mais, nada menos de 50 bilhões de reais. É isso mesmo que vocês escutaram, ouvinte: 50 bilhões de reais. Tudo isso de maneira legal. Para se ter uma ideia, apenas de imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, o ITCMD, essa família pagou 2 bilhões de reais. É absolutamente assustador, Paulo. Como é que esse tipo de saída de capital afeta a nossa economia?
Anderson, O problema não é apenas uma família, né? São os estrangeiros investidores, especuladores na Bolsa de Valores ou as grandes multinacionais que operam dioturnamente da mesma forma que essa família. E isso tudo, foi bom que você destacou, é feito do seu ponto de vista legal. Quando eu me referi à necessidade de mudanças constitucionais e legais no país, um dos focos importantes de alteração é justamente com essa nova realidade da chamada liberalização financeira, que foi constituída no país justamente a partir dos anos 90. Nós temos que reverter isso. Nós temos que ter uma situação no país que valorize, em primeiro lugar, a nossa moeda nacional. Quando a gente tem um processo de liberalização financeira, significa o seguinte: a nossa política monetária fica extremamente dependente dessa movimentação de entrada e saída de capitais. E não fiquem pensando que o problema é só quando os capitais saem. Quando eles entram também, é um problema para a administração da política monetária. Não à toa, apesar de todos os esforços que foram feitos desde 1999 e exitosos para que a gente venha atingir, sob o ponto de vista fiscal, metas de superávit, o que nós observamos foi que a nossa dívida pública interna nunca parou de crescer em uma escala astronômica, e justamente por conta dessas deformações geradas pelo processo de liberalização financeira. Então, o que nós temos pela frente é uma tarefa de reconstrução do ambiente econômico no Brasil, fazendo com que esse ambiente econômico se volte para o fortalecimento do mercado interno, para o fortalecimento dos salários, para o fortalecimento da capacidade arrecadatória do Estado e, principalmente, para o fortalecimento de uma nova realidade orçamentária, onde o Estado brasileiro não somente tenha condições de alavancar novos investimentos voltados para a expansão do processo produtivo, mas, principalmente, investimentos para a proteção social da nossa população. Agora, para isso, é necessário, conforme eu tenho destacado, uma nova ordem, não somente econômica, mas uma nova ordem que preveja alterações constitucionais profundas, voltadas para a configuração de uma economia que não contemple bancos e multinacionais, contemple os trabalhadores, a necessidade de aumento da participação dos salários na economia nacional e, fundamentalmente, através do fortalecimento do emprego.
Dá para esperar uma recuperação a curto e médio prazo da nossa economia, Paulo? É possível se vislumbrar um horizonte melhor em 2021?
Olha, Anderson, infelizmente eu sou muito pessimista em relação a 2021. Porque, justamente apesar desse trágico ano de 2020, com a pandemia, principalmente com esse número assustador de mortes, o que nós vamos observar agora em 2021, e sem descartar a possibilidade de recrudescimento aí dos efeitos da própria pandemia, que eu espero que não haja, mas a gente não pode descartar, eu acredito que, do seu ponto de vista econômico, com todos esses propósitos do governo Bolsonaro, que predominam no governo Bolsonaro, com todas as amarras constitucionais e legais que nós temos para a expansão do gasto público no Brasil, eu temo que a gente tenha uma situação em 2021 muito grave. A situação econômica, do ponto de vista das pequenas e médias empresas, é muito ruim. Se você roda aqui pela cidade, pelo Grande Rio, você vai observar que a quantidade de empresas, de lojas fechadas, é muito grande. E a dificuldade tenderá a se elevar, na medida, inclusive, que o chamado auxílio emergencial, que tem sido uma espécie de amortecedor dos efeitos da crise para a população mais pobre, venha a ter o seu término, né? Existe toda uma discussão no governo no sentido de se fortalecer as transferências no tradicional programa do Bolsa Família, mas por mais que o governo se esforce para atender a esses objetivos, me parece que eles estão muito aquém das necessidades que nós temos de geração de emprego, de impulso e indução a um crescimento econômico substantivo e, principalmente, à luz de dificuldades que a economia internacional continuará a mostrar. Então, infelizmente, eu não tenho palavras otimistas em relação a 2021. Nós precisamos nos preparar, inclusive, para dificuldades maiores ainda, especialmente junto à população mais pobre.
Paulo Passarinho, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia e um forte abraço.
Sou eu que agradeço a oportunidade que o Faixa Livre me dá de novamente conversar aí com todos vocês, conforme eu expressei na minha saudação inicial aqui nessa entrevista. É sempre um prazer voltar aqui ao Faixa Livre e eu deixo a todos aí votos de dias melhores, né? Afinal de contas, nós temos tido aí muitas frustrações, muitas decepções, mas como eu também gosto de destacar, o tempo não para e é importante que a gente mantenha a esperança da nossa capacidade de luta, de resistência e, especialmente, que a gente continue a ter muita perseverança. É disso que a gente precisa, além, evidentemente, da nossa capacidade de trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço aí a paciência dos ouvintes e agradeço principalmente essa valorosa equipe do Faixa Livre. A você, Anderson, a Celeste Sintra e a Natália. Muito obrigado a todos vocês.
Conversamos aqui com o economista e apresentador do Faixa Livre, Paulo Passarinho. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui novamente na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!